Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Retomamos os nossos trabalhos. Espero que a pausa estival tenha correspondido às expectativas das senhoras e senhores deputados. A verdade é que ela já terminou. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o senhor diretor executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida. Sempre um gosto revê-lo. Acumula a sua condição de diretor executivo do SNS, quando é ex-deputado, portanto, conhece o funcionamento desta casa. Portanto, queria agradecer a sua disponibilidade, é com a sua audição que a Comissão de Saúde retoma os trabalhos nesta sessão legislativa, e fazemo-lo para dar cumprimento a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e aprovado por esta Comissão, que tem a ver com as mortes de bebés no âmbito do funcionamento do serviço do INEM, mas por razões que melhor evidenciará o seu requerente, Sr. Deputado, em representação do Grupo Parlamentar Requerente, Sr. Deputado Rui Cristina, quem irei dar a palavra. Cumpre-me apenas recordar que, nos termos do nosso regulamento e da grelha de tempos aprovada, o Sr. Deputado Rui Cristina disporá até 5 minutos para colocar as suas questões. Darei de imediato a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Almeida para prestar os esclarecimentos solicitados, agradecendo antecipadamente que se possa conter também no mesmo período de tempo. E, subsequentemente, irei dar a palavra aos grupos parlamentares, por ordem de crescente representatividade parlamentar. Disporão até 5 minutos para colocar as suas questões e, diferentemente da questão colocada pelo Sr. Deputado, as questões colocadas pelo Sr. Deputado Rui Cristina, darei a palavra para a resposta em conjunto, no final, ao Sr. Diretor Executivo do SNS. Haverá também uma segunda ronda, desta feita com tempos muito espartanos, um minuto para cada grupo parlamentar, e o somatório dos tempos gastos na formulação das questões será dado então a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS. Assim, sem mais delongas, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina para colocar as suas questões. Disponho até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, excelentíssimo senhor diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, seja bem-vindo à Casa da Democracia. Os acontecimentos que motivam esta audição são de veras preocupantes e revelam para nós uma ruptura nas urgências obstétricas. Em particular, na margem sul do Tejo, dois bebés perderam a vida em circunstâncias que expõem falhas múltiplas e recorrentes. Isto, na nossa perspectiva, não é um acaso, é o resultado de anos de desinvestimento no SNS por parte dos sucessivos governos que fragilizaram os serviços de urgência e deixaram populações inteiras sem resposta. Os factos são inequívocos. Na noite de 4 de julho, os hospitais do Barreiro, Garcia da Horta e Almada e São Bernardo, em Setúbal, estavam simultaneamente com as urgências obstétricas encerradas. A cobertura foi zero. É factual, é o que está descrito e aquilo que está na comunicação de imprensa. Cabe à direção executiva do SNS, como nós sabemos, coordenar a resposta assistencial e garantir o funcionamento em rede. O que lhe pergunto é como é que explica que no dia 4 de julho, a Margem Sul tenha ficado sem qualquer alternativa. E o caso da grávida de 31 semanas é perturbador. Ou seja, ligou ao SNS às 23 horas, nunca foi atendida, contactou o INEM, só à 1h55 da manhã foram acionados bombeiros, o Barreiro, Almada e Setúbal estavam fechados, foi transportada para Cascais, uma viagem de mais de uma hora, e quando finalmente observada, o feto já não tinha vida. Ou seja, perderam-se mais de 4 horas desde o primeiro pedido de socorro. Pergunto, como é que justifica que a linha SNS 24, que deveria de ser a primeira resposta, tenha falhado redondamente? E que medidas concretas tomou para perceber as causas desta falha e evitar que isto se repita, este tipo de situações? E este não foi o caso, não foi um caso único. Outra grávida de 37 anos perdeu também o bebé depois de passar por 5 unidades de saúde em menos de 2 semanas, incluindo as urgências da Margem Sul. E os números falam por si. Este ano já nasceram mais de 50 bebés em ambulâncias. O Hospital do Barreiro esteve 10 dias seguidos fechado. Grávidas foram obrigadas a dar à luz no meio da rua, no carregado, na berma da A1, em Vila Franca de Xira, porque as urgências estavam encerradas. Senhor Diretor, poderia apresentar outros exemplos, mas isto não é uma crise pontual, parece-nos muito mais um colapso sistémico. E como nós sabemos, está estabelecido que a direção executiva do SNS, que é que coordena o processo da criação e revisão das redes de referenciação hospitalar. Considera aceitável que uma grávida em trabalho de parto percorra cerca de 40 quilómetros? Ou que seja privada do direito alimentar de ver o seu filho nascer em segurança? E o que pergunto é quantos mais casos trágicos têm de acontecer para reconhecer que esta rede de referenciação hospitalar falhou por completo? E o que falta acontecer para que a direção executiva do SNS perceba que é tempo de atuar? Ou seja, que se exigem-se reformas urgentes e concertadas e com respostas aqui robustas e adequadas à realidade atual. Está à vista para todos nós que esta rede de referenciação é absolutamente inadequada para garantir cuidados obstétricos de proximidade. E a falta de recursos é apontada como a causa dos encerramentos sistemáticos. Mas o que temos não é a gestão dos recursos, é a gestão da escassez. O Barreiro fecha dias seguidos. Setúbal encerra regularmente. Almada funciona intermitentemente. Que plano concreto tem para resolver esta crise? E se vai continuar a gerir este colapso? Ou tem medidas realmente estruturais para o travar? Como sabemos, a direção executiva dispõe de sistemas de informação que monitorizam o desempenho do SNS. No entanto, parece que estes sistemas falharam completamente. Que sistema de alerta, o que lhe pergunto é que sistema de alerta implementou para evitar que todas as urgências obstétricas de uma região fiquem simultaneamente fechadas? Ou se esta monitorização é meramente burocrática? Os portugueses não querem justificações complexas, o que os portugueses querem é segurança, querem respostas, querem atuação por parte do governo, querem garantias que os seus filhos nasçam em condições dignas. E, por fim, o que lhe pergunto é que medidas concretas, com prazos definidos, estão previstas para garantir que nenhuma grávida ficará sem acesso a cuidados obstétricos em tempo útil. E tendo em conta os acontecimentos dos últimos tempos e o que nos trouxe a esta audição, pergunto qual é, na sua opinião, o verdadeiro papel da direção executiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, então, a palavra ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Álvaro Almeida. Faça 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E, em especial, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega, que, com o seu requerimento, me dão esta oportunidade para explicar várias coisas. Eu iria dividir a minha apresentação, a minha intervenção, esta primeira intervenção, em duas partes. Se calhar a segunda parte ficará para depois, mas as duas partes são estas. A primeira é prestar informação sobre um conjunto de incorreções factuais que constam quer do requerimento do Chega, quer da intervenção do Sr. Deputado agora. E, portanto, convém que nós, quando discutimos questões, discutamos com base em factos e não com invenções. E a segunda parte será para discutir as questões de política de saúde, que irei depois de corrigir as incorreções. Antes de mais, queria dizer que todos estes acontecimentos que citaram são infelizes, lamentáveis, e eu expresso as minhas condolências às vítimas, às famílias, porque, de facto, é sempre triste quando crianças acabam por falecer. Nos casos concretos que citou, a primeira incorreção é dizer que todas as urgências da margem sul estavam encerradas. Não é verdade? Estava Setúbal a funcionar. A razão pela qual a senhora não foi transferida para Setúbal é porque se tratava de uma grávida de 31 semanas e grávidas de 31 semanas precisam de apoio perinatal diferenciado, que não existe em Setúbal, também não existe no Barreiro, porque mesmo que o Barreiro estivesse aberto, não teria sido atendida no Barreiro, porque não tem essa capacidade diferenciada. E, portanto, A senhora foi transferida para um hospital com apoio perinatal diferenciado. O mais próximo seria Almada, que de facto estava encerrado nesse dia. Não estando a Almada disponível, foi para Cascais. Devo-lhe dizer que, senhor deputado, se vir o tempo que demora, sobretudo durante a madrugada, que é o que caso aqui, transportar do Barreiro para Almada ou do Barreiro para Cascais, verá que a diferença serão cerca de 10, 15 minutos a mais. E, portanto, o que está aqui em causa são mais 10 ou 15 minutos por consequência do encerramento das urgências. Depois, contrariamente ao que sugere, a Direção Executiva não tutela a linha SNS 24, portanto, sobre isso eu não vou pronunciar-me, mas pedi informações, naturalmente, às entidades do Ministério da Saúde que tutelam a linha para saber o que se passou e devo dizer que não há nenhum registro de contactos às 23 horas. O primeiro registro ocorre às 1h30. É o primeiro registro que existe de um contacto telefónico. Depois, à 1h47, é que há um segundo contacto, porque no caso do primeiro não havia indicação para acionar os meios de emergência. Num segundo contacto é que a senhora reporta contrações mais frequentes e aí aciona-se os meios de emergência. E 2 horas depois, a senhora dá entrada no Hospital de Cascais, infelizmente com um desfecho fatídico que nós conhecemos. Devo dizer que durante o transporte, que é isso que está em causa quando se fala de urgências encerradas, é o transporte. Durante o transporte, a senhora foi acompanhada por uma equipa da VMER, ou seja, teve acompanhamento médico. E, portanto, teve um transporte devidamente acompanhada. Não foi por causa do transporte que o desfecho fatídico se deu, porque ela estava acompanhada como médico nesse momento. E, portanto, associar este caso às urgências encerradas é perfeitamente, primeiro, sem base factual. Segundo, é altamente improvável, eu não vou afirmar que não é possível, mas é altamente improvável que fossem os 10 minutos de transporte adicional ou 15 minutos de transporte adicional acompanhado por médico a causa deste desfecho. E, portanto, pois não sabemos, mas o senhor afirma que foi. E eu estou a dizer exatamente isso, que nós não sabemos. Não, afirma que foi. No requerimento diz a morte podia ter sido evitada. Está aqui a afirmar que a morte podia ter sido evitada. A morte está aqui, a afirmação é a morte podia ter sido evitada. E, portanto, o que eu estou a dizer é que não há nenhuma base para afirmar isso. Segundo ponto, num outro caso que cita, não há qualquer dificuldade de acesso. Houve também um desfecho fatídico, mas houve um desfecho fatídico porque decorreu de um parto que teve complicações. Mas o parto ocorreu normalmente, sem nenhuma, não foi um parto de emergência. A senhora foi atendida em todos os hospitais que foi, como deveria ser. E, portanto, mais uma vez aqui também, não há nenhuma relação. Aqui não há, certamente. No segundo caso, é que eu posso afirmar que não há nenhuma relação entre encerramento de urgências e o desfecho fatídico. No primeiro caso, não sabemos se naqueles 10 minutos fizeram a diferença ou não. É altamente improvável, mas não sabemos. No segundo, temos a certeza que não foi por causa de encerramento de urgências. Agora, portanto, corrigindo os erros factuais, vamos às questões. Ah, não vamos nada?
Não vamos.
Já passámos 5 minutos.
Peço desculpa. Fico
para depois.
Certo, senhor Diretor. Vamos então, como referi, dar agora a palavra aos demais grupos parlamentares. Começará o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Joana Seabra. Cumprimento quem dou a palavra de imediato, também 5 minutos, faça favor.
Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimo senhor Diretor Executivo do SNS, professor Dr. Álvaro de Almeida, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de começar por reconhecer e sublinhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Serviço Nacional de Saúde. Como o Sr. Diretor Executivo tem referido, hoje temos mais consultas hospitalares, mais consultas nos centros de saúde, mais cirurgias, mais consultas de saúde oral e de psicologia do que em anos anteriores. É um facto, o SNS responde a um número cada vez maior de portugueses e isso deve ser valorizado. Também sabemos que, apesar das dificuldades, houve melhorias na gestão das urgências face a anos anteriores e que existe um esforço visível para reforçar a capacidade de resposta, apostando na inovação, na telemedicina e no planeamento de recursos humanos. Quero, por isso, começar por saudar esse trabalho e a dedicação de todos os profissionais do SNS. Cabe ainda sublinhar que, numa recente entrevista, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, reconheceu que as medidas anunciadas pelo Governo, com a contratualização de médicos ao privado, a concentração de serviços, passando pela criação de centros de responsabilidade integrada e das chamadas urgências regionais, são de uma grande coragem política. Que a situação na Península de Setúbal suscita a maior preocupação, mas que esta situação tem antecedentes que estão para além do tempo da atual ministra e o recrutamento de profissionais é uma boa notícia. E, por fim, relembrou que o número de dias de encerramento de urgências diminuiu este ano. Ainda assim, o país acompanhou com enorme pesar dois casos recentes em que bebés não sobreviveram. Duas famílias que ficaram destruídas. São situações profundamente dolorosas que naturalmente levantam questões e exigem reflexão. O que nos importa aqui não é apontar culpas, mas sim perceber se estas situações tiveram alguma relação com constrangimentos existentes no sistema de saúde ou, pelo contrário, resultaram de situações clínicas inevitáveis. Assim, Sr. Diretor Executivo, gostaria de colocar algumas questões. Relativamente ao primeiro caso do bebé prematuro com 31 semanas, que a mãe tinha antecedentes de descolamento da placenta, recordo que o descolamento da placenta é uma condição que acarreta um elevado grau de imprevisibilidade e que está associada a um alto risco de mortalidade infantil, independentemente da assistência médica prestada. Portanto, pergunto, já existe informação se a prematuridade em si poderá ter sido determinante no desfecho? Do ponto de vista clínico, é possível que a condição materna tenha agravado ou precipitado o descolamento da placenta, contribuindo para o desfecho final? Houve algum momento em que teria sido possível intervir mais cedo para tentar evitar a perda? Na segunda situação, a grávida foi atendida em 5 hospitais diferentes e, apesar de ter sido realizada uma cesariana de emergência e de todos os esforços médicos e de reanimação, o bebé acabou por não resistir. De salientar que o bebé tinha 4,5 kg ao nascer, logo era um bebé macrossómico, condição que por si só acarreta riscos acrescidos tanto para a mãe como para o recém-nascido. Pergunto, que avaliação técnica é feita sobre este caso? Poderemos concluir que tudo o que era clinicamente possível foi de facto realizado? Sabemos que o encerramento temporário de urgências, sobretudo na área da obstetrícia, tem sido uma dificuldade recorrente. Pergunto ao Sr. Diretor se existem médicos suficientes no SNS para manterem todas as urgências de obstetrícia abertas. A criação de urgências regionais, com equipas dedicadas e recursos concentrados, pode ser uma solução eficaz para garantir maior previsibilidade e estabilidade na resposta. De que forma este modelo poderia reduzir a necessidade de encerramentos temporários e assegurar o atendimento atempado às grávidas? Senhor Diretor Executivo, termino reiterando a nossa confiança de que, com planeamento, gestão e reforço das equipas, o SNS tem todas as condições para continuar a ser a maior conquista coletiva dos portugueses. Quero mais uma vez elogiar o trabalho que tem vindo a desenvolver, bem como a atenção do nosso Governo AD para a situação da saúde. E, claro, o empenho dos profissionais de saúde que todos os dias dão o melhor de si para cuidar dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Seabra. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira, não, portanto, que comunicou à mesa que irá dividir os 5 minutos de distritos por duas senhoras deputadas. O equívoco na ordem foi meu. Sra. Deputada Susana Correia, portanto, agradecendo antecipadamente ao Sr. Diretor que vá anotando as questões na exata medida em que lhe darei a palavra depois só a final. Sra. Deputada Susana Correia, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Álvaro Almeida. Nós vamos dividir o tempo do Partido Socialista. Dr. Álvaro Almeida, estive muito atenta com a questão de explicar os factos, tendo em conta o requerimento do Chega destas duas mortes de bebés, casos terríveis, mas nós tivemos conhecimento de outros casos terríveis que foram acontecendo ao longo do verão e o que sabemos é que poderiam ter sido evitadas. Mas das palavras do Dr. Álvaro Almeida, a primeira pergunta que nós fazemos é o que falhou. Se não há dificuldade de acesso, se a linha não é tutela da direção executiva, se o transporte correu bem e se o encerramento das urgências não é o motivo para o que aconteceu, então a pergunta é simples. O que é que falhou? E, portanto, para uma resposta simples, para uma pergunta simples, esperamos uma resposta simples. E é nestas mortes e nestes casos terríveis que poderiam ter sido evitados que reside a responsabilidade de quem governa. O facto da linha Saúde 24 nem sempre funcionar bem, os nascimentos fora das unidades de saúde, as maternidades encerradas, a incerteza e a fragilidade que tem sido a falta de acesso aos cuidados de saúde, desde logo na linha Bebés e Mães em Segurança, que foi uma linha com um eixo prioritário no plano de emergência e transformação na saúde, não está a gerar aquele objetivo para o qual nos foi anunciado e, portanto, a nossa enorme preocupação sobre não só o que se passou, que já passou, infelizmente, para lamento todos nós, e o Sr. Dr. Álvaro Almeida também lamentou, mas o futuro que aí vem e que nós precisamos de garantir a quem precisa do acesso a cuidados de saúde de qualidade, que ele se mantenha. E há aqui outro problema, doutor, é que isto não se verificou apenas na margem sul. Eu vou-lhe falar, por exemplo, da região de Aveiro. Nunca aconteceu o que se verificou na região de Aveiro nestes últimos tempos. Metade do mês de julho não teve urgência de obstetrícia e ginecologia. Em agosto tivemos fins de semana completos sem o serviço. Portanto, as pessoas daquela região não tiveram acesso, tiveram que percorrer quilómetros para ter a urgência de obstetrícia. E, portanto, não tenho que explicar o que é que isto causa nas mães e nas famílias que andam à procura de uma porta aberta. E, portanto, eu termino estes meus 2 minutos e meio com uma pergunta. A senhora ministra veio-nos aqui contar umas histórias sobre a importância dos enfermeiros especialistas na linha SNS 24, sobre a importância de revermos as equipas na saúde materna e obstétrica e até, já agora, sobre a falta de planos de desenvolvimento operacional, a questão da autonomia às instituições e, portanto, onde é que nós estamos nesta situação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria Nogueira Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo. Julgo que muitas vezes não temos clareza sobre quais são as funções da Direção Executiva. E à Direção Executiva cabe coordenar toda a resposta em saúde. E diz explicitamente que tem a capacidade de articular com todos os serviços do Ministério da Saúde, até ver a linha SNS 24 é um serviço do Ministério da Saúde, é isso que consta do site, e é impossível garantir um financiamento em rede sem uma forte articulação com a linha SNS 24. Não precisa de ser de tutela, porque quando alguém tem funções de coordenação, não precisa de tutelar o serviço, o que precisa é de coordenar a resposta dos serviços. A verdade é que ao longo do último verão, ouvimos relatos de múltiplos protagonistas da saúde, e portanto as palavras não são minhas, sobre a ausência de trabalho no terreno, a ausência do trabalho de articulação, uma não presença permanente na direção executiva para fazer aquilo que é diferenciador nas suas da direção executiva, competências nesta matéria, que é fazer a ponte, organizar trabalho e suprir as dificuldades que em alguns territórios existem e que, não tenho nenhum problema em dizer, não são novas. Aliás, a criação da Direção Executiva nasce também por estarmos objetivamente, e estaremos nos próximos anos, numa situação de carência de recursos que obriga, que força, que convida mais a essa articulação. Eu queria deixar duas perguntas ao Sr. Diretor Executivo. A primeira diz respeito à informação que temos no trabalho que nos cabe e que também fazemos, de que quando um hospital deixa de ter, por exemplo, um médico que estava previsto na escala, não consegue fazer nem garantir que se faz rapidamente essa alteração. E isso leva a alguns relatos que temos dos CODUS chegarem aos hospitais e afinal não está lá o que estava previsto. Portanto, como é que se faz essa alteração? E a segunda, muito importante, continuamos a ter notícias de que os planos de desenvolvimento e orçamento não estão assinados. Eles são críticos e foram criados para mudar a natureza dos hospitais, comparando com o resto das empresas públicas, para agilizar a contratação. Sem eles, não há flexibilidade e não há autonomia. Em que ponto é que estão esses planos?
Muito obrigado, senhoras deputadas Susana Correia e Mariana Vieira da Silva. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhor deputado Mário Marinho Lopes, faz favor de 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, professor Álvaro Santos Almeida, muito bom dia a todos. Declaração de interesses para efeitos de transparência. O professor Álvaro Santos Almeida foi meu orientador de doutoramento. Não deixarei que isso interfira. Aliás, no decorrer do doutoramento, geralmente o professor Álvaro Santos Almeida inquiria-me a mim. Hoje sou eu que terei de inquirir no âmbito desta audição. Eu gostava de começar com uma citação, aliás, que é uma pergunta, que diz assim: por que há de fechar uma urgência que, em vez de 6, tem 5 médicos? Eu creio que saberá quem o terá dito, foi o próprio professor Álvaro Santos Almeida, e nós estamos manifestamente de acordo com este princípio. Aliás, já o temos dito no passado. Quando nós olhamos para aquilo que são os números de profissionais em serviços de urgência, médicos obstetras, fixados pelo Colégio de Especialidade de Urgência Médica Obstétrica em Portugal, comparativamente com França, são sensivelmente o dobro. Foram revistas em baixo recentemente, ainda assim permanecem muito acima daquilo que são os mesmos rácios fixados em França. Portanto, das duas uma, o nosso sistema de facto, enfim, é muito mais seguro que é o francês, não é o caso, não há qualquer indicador que aponte nesse sentido, ou haverá aqui eventualmente algum corporativismo a interferir nestes números. E esse corporativismo vem em detrimento das pessoas, porque de facto, como diz aqui, nós concordamos, é preferível que uma urgência tenha menos um ou menos dois médicos que aqueles que foram fixados pelo Colégio de Especialidade do que esteja fechada. Portanto, esse é o primeiro ponto, que é quando é que haverá a coragem política para verdadeiramente rever estes números, encontrando aqui um equilíbrio em que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo certamente será aquilo que o Colégio de Especialidade fixou, estamos de acordo. A verdade é que não tem funcionado, tendo em conta as características, o contexto do sistema de saúde de Portugal. E, portanto, quando é que esses números verdadeiramente serão revistos para que consigamos aqui encontrar este equilíbrio? A segunda questão que tenho para colocar, e não focando neste caso em particular, porque eu creio que esta adição é mais útil se tiver aqui uma finalidade de futuro, ou seja, como é que nós podemos aprender e melhorar o sistema verdadeiramente. Porque é que há uma enorme dificuldade em montar verdadeiramente um sistema articulado em rede no sul do país? Já existe no Norte, já existem urgências metropolitanas, diversas especialidades no Norte há variedíssimos anos, e no Sul é uma coisa ininterrupta, ora vai ocorrendo, ora vai havendo, ora não vai havendo. E eu pergunto, eu creio que as autárquicas poderão explicar porque é que nada tem sido feito recentemente relativamente a isso, o que é que falta para que haja de facto uma articulação em rede? Obviamente para um ou para outro autarca, em que o seu hospital daquele concelho possa estar naquele dia encerrado, possa ser difícil de explicar às populações. Mas fazer política também é isso, é ter a coragem de explicar as decisões que foram tomadas e porque é que elas acabam por beneficiar em longo trecho, ainda que não pareça óbvio que assim o seja. Essa articulação em rede é fundamental, precisamente para garantir, e essa é uma capacidade que o SNS tem. Os operadores privados não têm essa capacidade, porque cada um deles funciona em silos, mas o SNS não, funciona em rede. E, portanto, o que falta, parece-nos, é a tal coragem política para dizer, a partir de agora, na região de Lisboa e Vale do Tejo, Setúbal incluído, o funcionamento das urgências, seja as pediátricas, seja as materno-infantis, será efetivamente em rede para assegurar que pelo menos um hospital está permanentemente aberto e não andamos neste sistema de interrupções permanentes nos serviços de urgência. E depois, finalmente, relativamente, gostaríamos de o inquirir quanto à ideia que foi lançada da criação de um centro materno-infantil, à semelhança do que existe também no Norte, do Centro Hospitalar de Santo António, semelhante ao Comim, para servir a região sul, que de facto está deficitária de uma estrutura desse género. Gostaríamos de saber o que é que está pensado nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Mas. Faz favor, dispõe até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia. Cumprimento também o Dr. Álvaro Almeida. Acho que, relativamente a esta matéria, e sendo ela relevante, os casos concretos são relevantes, mas mais do que discutirmos o que é que aconteceu naquela situação em específico, é nós também olharmos para como está a funcionar no global. E a verdade é que, pelo menos, a percepção que se tem gerado e aquilo que tem sido vindo a ser noticiado na comunicação social é de que estas situações se têm repetido. Situações de tanto de bebés que nascem em ambulâncias, tanto de grávidas que são encaminhadas para um hospital que não tem as valências ou que não tem os profissionais que precisaria de ter. Ou seja, algo está a falhar. Mas eu gostaria também de lhe perguntar, muito diretamente, se se reconhece efetivamente que algo está a falhar neste funcionamento das urgências. E também, mais importante do que discutir o como é que já estava, ou as heranças, ou o que for, é perceber o que é que está a ser feito efetivamente neste momento para resolver. É que o argumento da herança e do já estava a funcionar mal, ele vai valendo até certo ponto, a dada altura, quando já foi inclusivamente apresentado um plano de emergência em transformação da saúde, já foram prometidas uma série de medidas, como também já aqui foi dito, um dos eixos principais deste plano era precisamente esta matéria. Ao fim de um ano, talvez já seja a hora de este plano começarmos a perceber se está a dar resultado ou não está a dar resultado e se é preciso, no fundo, medidas adicionais. Mas gostaria de lhe perguntar o que é que concretamente está a ser feito para resolver esta situação e quando é que podemos considerar que ela esteja resolvida. E por outro lado, também, especificamente naquilo que diz respeito à península de Setúbal, que tem sido uma das áreas críticas e uma das principais zonas que tem gerado problemas nas urgências, se aquilo que tem sido falado da concentração das urgências, se é uma solução ou não, se é efetivamente uma matéria que vai avançar ou não, e também se não poderá também criar outros problemas, nomeadamente nas distâncias que é preciso percorrer, que aliás, como se vê, muitas vezes geram também problemas quando é preciso fazer deslocar uma grávida, mesmo com um acompanhamento de uma VMED. Por outro lado, também têm existido muitos profissionais e utentes que têm falado em falta de informação, em ausência de planos de contingência para casos em que as urgências estão fechadas numa determinada região, e também tendo em conta que o objetivo do cargo do diretor executivo é ter essa proximidade com os hospitais, com os profissionais e garantir o funcionamento em rede. Também gostaria de lhe perguntar como é que responde a essas críticas de que a direção executiva do SNS é existente ou não operacional. Por outro lado, também frisar uma questão que já foi colocada, mas gostaria de frisar, que tem a ver com os orçamentos hospitalares para 2025, continuam sem aprovação. Isto também tem gerado críticas relativamente à impossibilidade de contratar médicos ou de reforçar equipas. Também gostaria de perguntar se reconhece que esta matéria é crítica. Nós já estamos em setembro e, portanto, não terem os hospitais os orçamentos aprovados nesta data é estranho, e também que propostas concretas é que existem para se garantir que existem os recursos mínimos nas urgências enquanto esse impasse orçamental não é ultrapassado. Obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado. Não vejo nenhum grupo parlamentar, outro que não os que já usaram da palavra, e portanto devolverei a palavra ao senhor doutor Álvaro Almeida, dispõe até 20 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Faço o seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu desta vez começaria precisamente pelas questões de política, uma vez que a preocupação da maior parte dos deputados é exatamente essa, e acho que é aquilo que realmente vale a pena estarmos aqui a conversar mais do que os casos concretos. E, portanto, sobre as questões de política, eu começaria pela situação das urgências de obstetrícia em Portugal. Tendo em conta o número de obstetras que o SNS dispunha, todo o SNS, em todo o lado, em junho de 2025, nós tínhamos 509 mil horas de urgência por ano disponíveis. Disponíveis no sentido de os profissionais que estão no SNS, os médicos que estão no SNS, estão obrigados, de acordo com os seus contratos, a prestar 509 mil horas de urgência no total. Para termos as 39 urgências de obstetrícia a funcionar continuamente, de acordo com os padrões da Ordem dos Médicos, serão necessárias 1 milhão e 22 mil horas de urgência. O dobro. Ou seja, se os profissionais, se os médicos do SNS se limitassem a fazer aquilo que é a sua obrigação contratual, metade das urgências estariam sempre fechadas. Felizmente, os profissionais têm uma disponibilidade que tem que ser realçada, e aproveito este momento para o fazer, que permite que o problema não seja assim tão grave, tão profundo, e, portanto, vamos tendo bastante mais do que metade das urgências a funcionar em cada momento. Aliás, temos quase sempre para cima de 90% das urgências a funcionar. Aquilo que a Direção Executiva faz, há uma grande confusão sobre o papel da Direção Executiva. A Direção Executiva tem funções de coordenação das unidades locais de saúde e dos IPOs. E nós coordenamos, as urgências, no caso concreto das urgências, coordenamos as urgências. Há mesmo uma obrigação das unidades pedirem autorização à Direção Executiva para encerrar urgências. E nós temos, continuamente, coordenado esses encerramentos para garantir uma coisa. Para garantir que em cada região há sempre uma resposta. E isso tem acontecido. Há sempre uma resposta nas urgências de obstetrícia em cada região. E falo das obstetrícias porque são aquelas onde há mais problemas. E há uma resposta porque a Direção Executiva está ativamente a coordenar. Sabendo das dificuldades em termos de recursos humanos das diversas instituições, estamos gerindo essas dificuldades para assegurar que, quando uma está encerrada, haverá outra que está aberta naquele momento para garantir a resposta. Essa é, neste domínio, a principal atividade da Direção Executiva. Aquelas críticas que eu também vi, algumas pessoas fizeram à ausência da Direção Executiva, devo dizer que são pessoas que não estão no terreno e, portanto, não têm conhecimento direto do que é a intervenção da Direção Executiva, nomeadamente quanto ao facto da Direção Executiva estar continuamente em contacto com os hospitais, continuamente. E não é só o Diretor Executivo, obviamente, há uma equipa da Direção Executiva que está continuamente, sistematicamente, em contacto com todas as unidades para garantir, precisamente, essa coordenação. E, muitas das vezes, há contactos de hospitais que nos dizem estamos com dificuldades em abrir a urgência hoje porque falta, houve um médico que ficou de baixa e que, portanto, não conseguimos completar a escala, e a Direção Executiva intervém, ou tentando encontrar alternativas, mas isso geralmente é da responsabilidade do Conselho de Administração, mas sobretudo a Direção Executiva intervém para garantir que outra unidade, que por acaso ia estar fechada, se consegue abrir naquele dia para compensar o encerramento desta. Isso acontece sistematicamente, não digo todos os dias, mas praticamente todos os dias. Certamente, todas as semanas, há intervenções desse género da Direção Executiva. Há bocado, o Sr. Deputado Paulo Moacho dizia que o plano não está a dar resultados, ou perguntar se estava a dar resultados. Sim, está a dar resultados. E como é que nós vemos que está a dar resultados? Vemos porque o número de encerramentos é substancialmente inferior. Temos 35% menos encerramentos este ano, no verão de julho a agosto, de junho a agosto, do que tivemos o ano passado. E, portanto, está a dar resultados. Se me diz, mas isto continua a haver encerramentos, com certeza, os problemas estruturais não se resolvem num dia. Resolvem-se gradualmente, com várias soluções, umas de curto prazo. As de curto prazo foram esta coordenação das urgências para garantir que há sempre uma resposta. Também uma coordenação para garantir esta redução do número de encerramentos. E depois, há as medidas estruturais. Obviamente que a única solução efetiva do género acabaram-se os problemas é haver mais obstetras, mas tinha que ser o dobro dos que temos atualmente. Para garantir de certeza que não há problemas, precisávamos do dobro dos que temos hoje. Ora, isso não é manifestamente possível de conseguir a curto prazo, independentemente de estarmos a fazer esforços para aumentar esse número. Não é possível duplicar o número de obstetras no SNS no curto nem no médio prazo, nem mesmo ao fim de muitos anos. E, portanto, temos outras medidas em análise. Uma das medidas é a revisão da rede de urgências. que já está em curso, aliás, já foi, a Sra. Ministra já despachou a criação do grupo de trabalho que em 30 dias irá apresentar uma proposta de rede de referenciação, que incluirá, como é conhecido, porque a Sra. Ministra já o anunciou várias vezes, que incluirá a criação de urgências regionais. O que é que são urgências regionais? Urgências regionais são pontos de urgência únicos numa determinada região. Permanentemente, aquele ponto, mas obviamente que é isso, porque se não há omeletes sem ovos, se temos metade dos obstetras que seriam necessários para assegurar as 39 urgências, ou temos mais obstetras, ou temos menos urgências. Não há outra alternativa. Pelo menos enquanto os padrões da Ordem dos Médicos forem estes. E, portanto, se não temos médicos suficientes, temos que reduzir o número de urgências. A utilização de enfermeiros também não resolve este problema. Mais uma vez, porque os padrões da Ordem dos Médicos são relativamente aos médicos, não é relativamente aos enfermeiros. E, portanto, enquanto for essa o parecer técnico da Ordem dos Médicos, é a única forma que nós temos é reduzir o número de urgências, ajustá-lo ao número de profissionais disponível e fazê-lo de forma coordenada, de forma organizada, de forma a garantir que o acesso se mantém para todas as regiões. As urgências regionais vão ser isso e uma hipótese, mas repito, o grupo de trabalho ainda está a trabalhar, portanto será meramente uma hipótese, é o que o tal Centro Materno Infantil da Margem Sul, que foi referido pelo Sr. Deputado Mário Molina Lopes, mas quanto a isso, o que lhe posso dizer é que é uma hipótese que está a ser avaliada pelos peritos que estão a rever a rede de urgências de obstetrícia. Quanto às outras questões que foram colocadas sobre o papel da direção executiva, nomeadamente nos PDOs. Em primeiro lugar, eu gostava de esclarecer que os PDOs não têm nada a ver com o problema das urgências. Não há nada que fosse resolvido ou que fosse melhorado com a aprovação dos PDOs no que diz respeito ao caso das urgências de obstetrícia. Porque, repito, o problema das urgências de obstetrícia é um problema de falta de médicos obstetras e a aprovação dos PDOs não vai alterar em nada a possibilidade de contratação de médicos obstetras, porque eles têm, os médicos em geral, têm um sistema de contratação à parte, com base em concursos nacionais e agora também com base em autorizações concedidas pela Direção Executiva, que temos vindo a autorizar. No caso da obstetrícia, já autorizamos todos os pedidos que temos. E nas outras áreas estamos a autorizar em função do número de vagas que temos disponível e das necessidades das instituições. É mais um aspecto da coordenação da Direção Executiva. A direção Executiva, tendo 350 médicos para distribuir pelo país, ou pelo menos tendo autorização para autorizar a contratação de 350 médicos, está a distribuir esses 350 médicos em função das necessidades. Avaliamos as necessidades de cada especialidade em cada região e vamos autorizando em função das prioridades. Autorizamos primeiro as contratações mais necessárias e depois as menos necessárias. E, portanto, é outro aspecto da coordenação da Direção Executiva. Sobre os planos de desenvolvimento organizacional, que não são orçamentos, os orçamentos estão aprovados, não é essa a questão. Os PDOs o que vão fazer é permitir que as instituições realizem contratações e investimentos sem necessidade de autorização. É só essa a mudança. E, portanto, também, às vezes, ouço algumas intervenções que parecem sugerir que os PDOs resolveriam os problemas todos. Não vão resolver nada em concreto, poderão facilitar a gestão, poderão não, vão facilitar a gestão das instituições, mas não vão resolver nada em concreto. A questão dos PDOs é uma questão que aqueles de nós que já passaram por aqui, por exemplo, mas não só por aqui, por outras funções na saúde ao longo dos anos, sabem que é uma questão estrutural. É que, e eu não me estou a referir a este governo, refiro-me aos governos anteriores todos, há sempre alguma tensão entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. E o caso dos PDOs é um documento que é aprovado pelas duas tutelas e, portanto, a não aprovação, que é habitual, antes os PDOs são um instrumento recente, mas eu devo dizer que ainda no tempo do Partido Socialista, perdoe-me, a senhora deputada invocou, foi o Partido Socialista que introduziu os PDOs, e eu também vou-lhe lembrar, que o Partido Socialista não aprovou os PDOs. Não aprovou os PDOs quando devia. Porque os PDOs são de um instrumento de gestão, deviam ser aprovados logo no início do ano. E em 2024, o governo do Partido Socialista esteve em funções até ao final de março, início de abril, e não aprovou os PDOs. E, portanto, essa é uma tradição, e é uma tradição que resulta precisamente desta tensão. É normal, a saúde tem um conjunto de preocupações, as finanças têm outro conjunto de preocupações, e chegarem a acordo é um processo lento, sempre. Existiu sempre, sempre aconteceu, e devo dizer, Sr. Deputado, eu lembro-me de casos em que o próprio Ministro das Finanças disse da Ministra da Saúde da altura coisas que revelam essa tensão, e foi em governos de Partido Socialista. E, portanto, esta tensão entre finanças e saúde, porque têm objetivos diferentes, é normal. E esse é que explica o facto dos PDOs não terem sido aprovados até agora. É um facto. E não se esqueça, Sra. Deputada, que o Governo está em funções plenas há um mês e meio, dois meses. O Governo está em funções plenas há dois meses. Não está, não. Não está, não. Não está, não. Não está. Continuando, então, para as questões mais políticas. Obviamente que nós temos uma opção política a fazer. E a opção política é esta. Quando nós estamos a falar de urgências de obstetrícia, temos sempre que optar entre proximidade e qualidade e eficiência. Essa foi uma discussão que se deu, que se fez em Portugal nos anos 90 do século passado, com o saudoso Albino Aroso, que encerrou uma série de maternidades que não tinham condições para funcionar. Foi uma discussão que se repetiu já neste século, quando era ministro o professor Correia de Campos, que também sofreu politicamente muito porque decidiu encerrar algumas urgências, e bem, e a experiência diz-nos que bem, mas teve consequências políticas, acabou por se demitir por causa disso. E, portanto, obviamente que nós todos queremos proximidade. Todos nós gostaríamos de ter uma urgência hospitalar à porta de casa, mas não é possível. E devo dizer que, posso estar errado, mas eu, enquanto diretor executivo, estou muito mais preocupado com o facto de as pessoas de Mogadouro, de Odmira, de Monte Alegre, estarem a 90 quilómetros, hora e meia, da urgência obstétrica mais próxima, do que saber se a urgência do Barreiro está fechada e tem que ir para Almada. Peço desculpa, mas para mim são situações totalmente diferentes. Eu acho que estar a hora e meia de uma urgência obstétrica é um problema sério, real. Estar a 30 em vez de estar a 40 minutos, não parece que seja um problema sério. E portanto, aquilo que eu pergunto, nomeadamente ao Sr. Deputado Rui Cristina, quando diz que não é admissível que uma grávida ande mais de 40 quilómetros... Não, quando diz que não é admissível que ande mais 40 quilómetros, é se o Chega está a pensar abrir maternidades em Mogadouro, em Odmira, em Moimenta da Beira, em Monte Alegre. E depois vai-me explicar como é que se faz isso. Como é que se abre,
como é que se abre urgências obstétricas para essas pessoas todas. Porque, no caso do Barreiro, que é sempre o mais citado, aparece sempre, a senhora deputada Susana Correia chama a atenção, e bem, do caso de Aveiro. Devo dizer, não referiu, mas eu vou referi-lo aqui, mais do que Aveiro, estou muito mais preocupado é com Leiria, porque naquela região centro as distâncias são grandes, e se uma delas está encerrada, aí sim podemos ter problemas. Não estou preocupado com o Barreiro. No sentido em que, na margem sul, há alternativas. E alternativas que não são muito distantes. Não são muito distantes. Onde eu estou preocupado é com a região centro, onde as alternativas são muito mais distantes, onde as pessoas estão mais longe dos cuidados de saúde. E, por essa razão, é que nós temos que assegurar que nessas regiões as respostas existem. Aveiro, por acaso, não é um grande problema, porque Aveiro tem o Hospital da Feira, que é relativamente perto, e depois tem a Sul, Coimbra. Tem a Sul, Coimbra. Os concelhos a Sul têm Coimbra, os concelhos a Norte têm a Feira. E, portanto, Aveiro nem é das piores. É muito pior no Alentejo, é muito pior no Nordeste. E essas situações é que me preocupam, sinceramente. Eu tenho é que assegurar que nessas regiões nada falha. A questão da margem sul, obviamente que é preocupante, porque nós temos uma grande população nessa região e temos que garantir uma resposta adequada. Não tem é que ser as três urgências abertas ao mesmo tempo. E aquilo que nós temos feito é assegurar, através da coordenação da Direção Executiva, que uma delas está sempre aberta. A maior parte das vezes, duas. Este mês, por exemplo, tem estado quase sistematicamente duas das urgências abertas. Há dias em que não, que só teve uma, mas a maior parte dos dias havia duas urgências abertas na margem sul. Onde é que nós podemos melhorar, na minha opinião, para além das urgências regionais, que eu já referi, para além de todas as tentativas de captar obstetras, nomeadamente através de novos modelos de organização dos serviços de obstetrícia, que também estão a ser planeados, estão a ser montados pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, podemos e devemos melhorar o sistema de transportes. Mais do que um problema de falta de urgências, o que nós temos, ou que podemos ter, é um problema de transportes. Se nós conseguimos agilizar os transportes, conseguimos evitar aquelas situações que nós não queremos que aconteçam, como as senhoras darem à luz no meio da rua ou em ambulância. Se bem que lhe digo, quando é na ambulância, também não preocupa muito, porque têm apoio. Preocupa mais os casos no meio da rua. Essas, sim, são situações preocupantes. E, portanto, nós temos que assegurar que a resposta de emergência é uma resposta eficaz para depois transportar, neste caso, as senhoras grávidas para o hospital mais próximo que esteja disponível, com capacidade de responder às necessidades daquela pessoa. E penso que terminei o meu tempo.
E terminou o seu tempo, Sr. Diretor. Bom, vamos então dar início à segunda e última ronda. Como referi, os tempos atribuídos aos grupos parlamentares são particularmente curtos, um minuto, e, portanto, antecipadamente apelando à capacidade de síntese das senhoras e senhores deputados, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSC, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Cumprimento, faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo, muito, muito obrigado por estar aqui e bem-vindo a esta casa, que tão bem conhece. Eu gostava de dar aqui duas ou três pequenas notas neste minuto. Primeira nota é lamentar que a política em Portugal se continue a fazer através das notícias que vêm na imprensa, sem verificar exatamente o que é que acontece antes. A segunda nota é que há uma diferença entre o Norte e o Sul. No Norte, raramente encerram serviços de urgência. e o número de obstetrícias per capita no Norte e no Sul não é muito diferente, apesar de tudo, tanto quanto eu sei, mas o Sr. Diretor Executivo poder-me esclarecer sobre isso. Gostava também, se estiver presente neste momento, que transmita aqui aos Srs. Deputados aquilo que tem sido a evolução temporal dos óbitos fetais e neonatais ao longo dos últimos anos e aquilo que é a posição que Portugal ocupa no ranking europeu, seja para mostrar que Portugal, apesar de ter problemas, e os problemas existem em todos os países, estamos ainda relativamente bem. Finalmente, sobre aquilo que é o trabalho em equipa, ou seja, nós neste momento temos enfermeiros especialistas na área de obstetrícia e ginecologia e temos médicos especialistas na mesma área. O que é que o Sr. Diretor Executivo pensa sobre este trabalho em equipa, como é que deve ser realizado e se é possível fazer de forma diferente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, Grupo Parlamentar de Chega. Um minuto, faça bem. Agora sim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Microfones sobrepostos, portanto, agora sim, Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As urgências de ginecologia e obstetrícia são hoje o retrato da incapacidade política e institucional. Foi o PS que iniciou estes encerramentos pisca-piscas, entretanto, das urgências, entretanto, o PSD deu continuidade a esta forma rotativa de fechar serviços, ou seja, o PSD só se limitou a dar continuidade. Este ano já ultrapassamos os 50 partos sobre rodas, ou seja, 50 partos em ambulâncias. Os sindicatos, os profissionais de saúde, o próprio bastonário dos médicos já veio criticar veemente o que se está a passar. Ou seja, está à vista de todos o que se está a passar. Não vale a pena sacudirmos a nossa responsabilidade do capote. É tão simples quanto isto. E desde a sua tomada de posse, o senhor diretor executivo demonstrou ser incapaz de assumir as suas responsabilidades. Responsabilidades que são coordenar as redes de referenciação, garantir a resposta em rede e liderar soluções. É liderar soluções, não é empurrar responsabilidades, porque aceitar cargos de nomeações não é apenas aceitá-los. Nós temos que aceitar para reformar, para servirmos as pessoas, para resolvermos os problemas. Não é vir aqui apenas dizer o contrário ao que lhe apetece ou ao que quer. Nós sabemos que há falta de médicos obstetras. Há que arranjar soluções para solucionar. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado,
temos que assumir responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira, também um minuto, faz favor.
Muito obrigada, cumprimento-vos a todos e obviamente ao Sr. Diretor e eu vou já direitinho ao assunto. No Distrito de Setúbal, objetivamente, não há garantia de previsibilidade nem de confiança nas urgências de obstetrícia. Tudo o resto que se disser é conversa, apenas conversa. E eu quero dizer isto com toda a clareza, pela simples razão de que uma grávida de Santiago do Cacém, para chegar a Garcia de Horta, tem que percorrer 160 quilómetros. Portanto, não estamos a falar do interior do país. Portanto, Sr. Diretor, o senhor tem que aqui nos responder objetivamente, e pelas palavras, das suas palavras eu inferi isto, de que estão a preparar o encerramento das urgências obstetrícias do Barreiro. Barreiro que responde a áreas como Alcochete e o Montijo, onde vai ser construído um aeroporto e potencialmente vai ter muito mais população do que a que já tem, e que é bastante, porque o Distrito de Setúbal é o terceiro mais populoso do país, como sabe. Portanto, é para nós, muito claro, saber exatamente qual é que é o vosso plano geral para o Distrito de Setúbal, porque não está a funcionar, e já agora, quais foram os dias, como o senhor afirmou, que tiveram abertas duas urgências de obstetrícia no Distrito de Setúbal durante estes tempos? Não tiveram, senhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e Dra. Álvaro Almeida. E rapidamente dizer que agradeço as suas palavras e explicações que aqui deu, e em particular esta reflexão que fez de dizer que nós não podemos de facto ter uma maternidade em todos os concelhos ou em todos à porta da nossa casa. Queremos é maternidades que funcionem, que tenham toda a diferenciação e que prestem os cuidados de saúde com toda a segurança. No caso específico da Península de Setúbal, tem sido uma situação muito complicada, de facto há muita falta de previsibilidade, e aquilo que falou, que é o garantir que está uma sempre aberta. E de facto isto é muito importante, porque eu já disse isto vezes sem conta, uma grávida quando chega ao fim da gravidez, quer dizer, não saber andar uma grávida da Península de Setúbal, que tem muita gente, como a deputada Eurídice já disse, não saber qual é o hospital que vai estar aberto naquela altura é de facto uma situação muito complicada e que não traz previsibilidade nem confiança. E disse bem que uma vai estar sempre aberta. Nós ouvimos a Sra. Ministra dizer que o Garcia Dorta ia contratar 7 novos médicos para garantir que a urgência estava toda aberta. Neste momento, o que sabemos é que um está contratado e, portanto, não há mais nenhum. E também sabemos que que desses 7 havia alguns que já trabalhavam em prestação de serviços dentro do Hospital Garcia Dorta e, portanto, já estavam contados na escala e que não significa que, sendo contratados, não façam mais horas. E, portanto, eu só quero é perceber exatamente se esta situação já está a funcionar, porque era a partir de 1 de setembro, portanto, já não estamos a 10... Portanto, perceber qual é a situação destes 7 médicos e se nos consegue garantir durante quanto tempo é que a urgência do Garcia Dorta vai estar sempre aberta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluirmos esta ronda, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre, também 1 minuto. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo diz-nos que não está preocupado com o barreiro, não está preocupado com os nascimentos nas ambulâncias. Nós estamos bastante preocupados com tudo isso. Nós estamos bastante preocupados com tudo isso, até porque a taxa de mortalidade infantil subiu no ano passado. A região de Setúbal é uma das mais afetadas, tem uma taxa de mortalidade infantil superior à média europeia, e a solução que a Direção Executiva tem para nos dar, que o Governo tem para nos dar, é: vamos encerrar as urgências numa região que tem 800 mil pessoas. Podemos fazer todos os discursos que quisermos sobre natalidade, sobre promover a natalidade. Se, enquanto continuarmos a ter as notícias constantes de bebés a nascer em ambulâncias, grávidas que não sabem onde é que o bebé vai nascer, que não sabem se têm o acompanhamento, esse discurso não vai colar, naturalmente. E continuamos a ter uma situação que é absolutamente inexplicável, que é... O que é que está a ser feito para, se há falta de obstetras, o que é que está a ser feito para contratar esses obstetras? Porque se a opção é entre reduzir os serviços ou contratar mais gente, porque é que a opção é sempre reduzir os serviços? Vamos concentrar tudo, porque é que não temos uma urgência nacional? Quer dizer, é que em último caso é isso que vai acontecer. Enviamos toda a gente de avião para uma urgência nacional e ficam as pessoas sem os serviços. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Então, concluímos, da parte, obviamente, das questões, esta ronda. E devolvo a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, dispõe-nos 5 minutos, sensivelmente. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo aqui pelo fim, pelo Sr. Deputado Paulo Moacho. Primeiro, eu não disse que não estava preocupado. Eu defini prioridades. Diz o que é que era mais importante, depois os outros, tudo é importante, mas há umas coisas que são mais importantes que outras. E devo dizer, Sr. Deputado, quando nós começamos a dizer que é tudo importante, basicamente estamos a dizer que nada é importante. Eu não sou assim. Eu defino prioridades. Há coisas que são mais importantes que outras. E o que eu disse é que há coisas que são mais importantes que outras. A segunda questão é, sim, nós estamos a fazer as duas coisas. Eu disse, provavelmente não me expressei muito bem, mas eu, nesse caso, vou tentar fazê-lo de outra forma. Eu disse que nós estamos a tentar recrutar mais obstetras para o SNS, criando novos modelos de organização que sejam mais atrativos e que cativem profissionais no SNS. O que eu disse também é que manter as 39 urgências implicava duplicar o número de obstetras, e isso não é razoável. E, portanto, temos de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não há soluções... Num sistema complexo como o Serviço Nacional de Saúde, não há soluções mágicas que resolvam tudo. Há um conjunto de medidas que se podem tomar e que estão a ser tomadas, que todas juntas vão contribuir para resolver o problema. Mas não é uma só, são várias. E nós estamos a tomar essas medidas. E sim, nós, e agora falo pela Direção Executiva, estamos a tomar essas medidas. Nunca ninguém dispensou responsabilidades. Nunca me ouviu dizer que eu não assumo as responsabilidades pelos encerramentos das urgências. Claro que sim. Mas claro que sim. Eu disse, alguma vez disse o contrário? Nunca disse. Os encerramentos das urgências são da responsabilidade da Direção Executiva. O que eu disse foi, o problema continua, mas é menor do que era no passado. E, portanto, estamos a trabalhar, estamos a ter resultados, estamos a melhorar o sistema. É a nossa responsabilidade, é isso que temos que fazer, é isso que fazemos. Devo também dizer, Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse que havia mais de 50 partes em ambulâncias, eu não sei onde é que teve essa informação. Porque a informação que eu tenho é pública, mas onde é que vem essa informação? aonde é que vai essa informação? É que eu não tenho essa informação. Os dados que o INEM me dá não têm nada a ver com isso. Os números são metade disso. São metade disso. E, portanto, quando se manda para o ar números, é porque convém saber de onde é que vem a informação. Onde é que vem essa informação? Diga-me. Não tenho essa informação. Que meios? Pronto, já vi que... Pronto, já percebemos que para o Chega a fonte de informação é a comunicação social. E, portanto, informação concreta, fidedigna, de fontes oficiais, não importa. O que importa é o que diz a comunicação social. É isso que o senhor deputado entende. O senhor deputado entende que o que importa é o que diz a comunicação social. Eu estou-lhe a dizer que a informação oficial não é essa. É metade disso. Sim. É metade disso. Este ano são 25 os dados que eu tenho do INEM. Se me diz que há mais, apresente-me essa informação.
Não é só o INEM.
Mas então qual é a fonte? É o que estou a perguntar, qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte?
Senhores deputados, a dialética parlamentar consiste em fazer perguntas e esperar pelas respostas. Claro que o Sr. Diretor não está a ajudar ao interpelar diretamente os senhores deputados para se pronunciar informando quais são as suas fontes. Mas devemos interpretar que é uma pergunta retórica e, portanto, incluindo no tempo. E o Sr. Diretor Executivo ainda tem um minuto e meio para responder e, portanto, vamos permitir que possa concluir. Faça o Sr. Dr. Álvaro Almeida.
E quanto às questões mais substantivas de organização do sistema, sim, nós podemos e devemos pensar em modelos diferentes de organização e trabalho em equipa, mas também devo dizer, o senhor deputado saberá até melhor do que eu, que esse trabalho em equipa já existe. Aliás, aquilo que caracteriza o Serviço Nacional de Saúde e o trabalho de urgência é um trabalho em equipa. E as equipas já se organizam da forma que consideram adequado. O papel dos enfermeiros na questão dos partos é fundamental, é essencial, é indispensável. Devemos, na minha opinião, sim, estudar todas as alternativas, mas certamente, como o senhor deputado saberá, até pelas funções que exerceu antes, essa é uma função que não compete à direção executiva, mas sim às ordens profissionais, quer dos enfermeiros, quer dos médicos, decidirem quais são as melhores formas de organização do trabalho em termos clínicos nestas áreas. Mas sim, do ponto de vista da opinião pessoal, eu acho que deveríamos explorar todas as alternativas nesse ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Tenho muita
interpelação à mesa sobre condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Mariana Vieira Silva, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou distribuir, assim que consigo que o meu computador funcione, a documentação da UTAM em como todos os PDOs foram aprovados no ano de 2023, muitos em março, em abril, e por uma razão muito simples, é que desde 2022 a lei mudou, foi agilizada a forma de aprovar os PDOs e a responsabilidade dessa agilidade se ter perdido é do atual governo, na verdade do anterior governo, porque revogou esse despacho. Muito obrigada.
A interpelação que esgotou-se no momento em que anunciou que ia apresentar um documento, portanto, remeta aos serviços, será distribuído. Sr. Diretor, ainda dispõe de 30 segundos, pretende concluir com os 30 segundos que ainda tinha. Faça favor.
A senhora deputada disse que foi em março e abril, portanto, 3 e 4 meses depois do ano começar. Nós estamos 2 meses depois do governo começar e, portanto, para 4 meses ainda faltam 2.
Muito obrigado, senhor Dr. Álvaro Almeida. Senhoras e senhores... Está registado, senhora deputada. Agradecendo, está a fazer eco, o que significa que um senhor deputado terá ainda ligado. Agradecer a disponibilidade do senhor diretor executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Vão-me permitir 10 segundos apenas para acompanhar o senhor Dr. Álvaro Almeida e prosseguiremos com a nossa ordem de trabalhos, que hoje até é particularmente extensa. São segundos.